Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste dia 15 de junho, lá fora 27 graus, com calor aqui na capital americana. Aos microfones, Álvaro Luz de Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Guerra no Sudão entra no seu terceiro mês com o assassinato do governador que avisou de genocídio no Darfur Ocidental. Países africanos vão apresentar proposta de paz para a Ucrânia. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. O governo começou a pagar salários em atraso, mas ninguém sabe o porquê da demora.
Não há comunicação nenhuma. Dois secretários de Estado do Ministério das Finanças, inclusivamente um deles, fugiu da sala sem sequer dar resposta às questões levantadas.
O Parlamento angolano vai debater lei do jornalista. Profissionais da comunicação não gostam.
A proposta submetida pelo Executivo à Assembleia Nacional retira essa incompatibilidade, abrindo portas a toda a promiscuidade entre jornalismo e políticos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. E vamos começar no Sudão. O governador do estado de Darfur Ocidental foi morto ontem, pouco depois de ter feito um apelo a uma intervenção internacional, afirmando haver uma campanha de genocídio na região. São as notícias internacionais nesta edição da Voz da América. E começamos mesmo em Darfur, onde a missão da ONU no Sudão, UNITAMIS, disse estar profundamente chocada com o assassinato e acusou milícias árabes e as forças de apoio rápido de serem responsáveis, apesar dessas últimas terem negado qualquer envolvimento. A ONU pediu que os autores do assassinato sejam presos e levados à justiça. Ontem, o governador Khamis Abdullah Abakar tinha apelado a uma intervenção internacional ao afirmar haver agora um conflito étnico que no seu estado estava a resultar numa campanha de genocídio. Abakar foi capturado e depois assassinado. Testemunhos oculares disseram que o governador tinha sido capturado por milícias islâmicas e membros das forças de apoio rápido. A Associação de Advogados de Darfur descreveu a morte como um ato de crueldade bárbara e brutal. A guerra no Sudão entrou precisamente hoje no seu terceiro mês, um conflito que envolve as RSF e o exército governamental e que já resultou na destruição de bairros inteiros na capital, Khartoum. Através do país, mais de 2 milhões de pessoas já tiveram que abandonar suas casas, das quais mais de 500 mil fugiram para países vizinhos. Dirigentes de países africanos vão propor uma série de medidas de construção de confiança como primeiro passo para resolver o conflito na Ucrânia. Disse hoje a agência Reuters, citando um projeto de propostas a ser apresentado pelas duas partes. Entre essas medidas, conta-se de um recuo das forças russas, remoção de armas nucleares táticas da Bielorrússia e a suspensão de um mandado de captura contra o presidente russo Vladimir Putin pelo Tribunal Penal Internacional. Depois, seguir-se-á uma cessação de hostilidades seguida de negociações diretas entre as duas partes, diz ainda o documento. Líderes de 6 países africanos devem visitar Moscou e Kiev na próxima semana. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, reafirmaram hoje o apoio à Ucrânia como necessário para se garantir a paz na região. Stoltenberg disse em Bruxelas, na sede da NATO, que quanto mais sucesso a Ucrânia tiver no campo de batalha, mais pressão irá colocar no presidente russo para entrar em negociações, dando à Ucrânia uma posição de força nas mesmas. Stoltenberg acrescentou que se os dois lados querem uma paz duradoura na Ucrânia, tem de continuar a dar este apoio militar. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo convocou hoje o vice-embaixador do Canadá em Moscou para protestar contra a confiscação de um avião de transporte russo na cidade de Toronto e avisou que as relações entre os dois países estão à beira de serem cortadas. No sábado, o governo do Canadá ordenou a confiscação de um avião Antonov 124. Moscou descreveu a medida como roubo, avisando para o que chamou de política canadiana de russofobia, que iria ter repercussões graves nas relações mútuas prestes a serem cortadas por culpa da administração do primeiro-ministro Justin Trudeau. Não houve reação por parte do Canadá até agora. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica visitou a central nuclear de Zaporizhia, que se encontra sob o controle russo, e afirmou não ser realista pensar-se que a Rússia e a Ucrânia possam assinar um documento garantindo a segurança do complexo. Rafael Grosskin deslocou-se ao local para avaliar a situação na sequência da destruição da barragem de Kakhovka, que fornecia água para o arrefecimento da central. O Papa Francisco deverá receber alta do hospital onde se encontra na sexta-feira, revelou hoje o Vaticano. O Papa, de 86 anos de idade, foi hospitalizado no passado dia 7 e operado a uma hérnia. As autoridades hospitalares afirmam que a sua recuperação está a decorrer normalmente. O Ministério da Saúde da Autoridade Palestiniana disse que forças israelitas mataram um palestiniano de 20 anos de idade na margem ocidental do Rio Jordão. As autoridades militares acrescentaram que as suas forças foram atacadas a tiro quando levavam a cabo uma operação em Nablus para demolir a casa de um palestiniano acusado de matar um soldado israelita no ano passado.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
13 horas e 6 minutos na capital americana. Ontem, aqui na Voz América, mencionamos o facto de vários setores da função pública angolana, entre eles médicos e professores, estarem com os seus salários em atraso e ameaçando, inclusive, entrar em greve se os mesmos não forem pagos. Agora, o governo parece ter cedido à pressão social e começou a pagar os salários em atraso aos profissionais de saúde e aos professores desde ontem, confirmaram a Voz da América os respectivos sindicatos. Mas a razão do atraso permanece por esclarecer e os sindicatos queixam-se de uma total falta de explicação e comunicação por parte do governo. Franz Rodrigues tem a reportagem.
Oficialmente, o Ministério das Finanças não deu qualquer explicação sobre os motivos que estiveram na base do atraso de quase metade do mês de maio. Sindicalistas e analistas advertem que o governo corre o risco de enfrentar perturbações sociais no futuro se insistir nessa prática. O secretário-geral da CGCILA, Central-Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, Francisco Jacinto, exige da ministra das Finanças, Vera Daves, explicações sobre o atraso verificado e acusa o governo de alegadamente continuar insensível à comunicação em tempo real com os parceiros sociais sobre os assuntos que afligem os trabalhadores.
Não há comunicação nenhuma. É o Conselho Nacional de Concertação Social que não reúne. É o diálogo a nível dos departamentos ministeriais. Dois secretários de Estado do Ministério das Finanças. Inclusivamente um deles fugiu da sala sem sequer dar resposta às questões levantadas. E uma delas era a questão do salário. O governo continua que não explica por que não paga o salário ao funcionário público. Se não a tesouraria, explica-nos. Por que não a tesouraria? Como se explica? Um governo não tem tesouraria para pagar o salário. Onde é que se dirigem os dinheiros? Porque também disso não temos informações. E é gravíssimo quando nós estamos a percorrer por esses caminhos. Esperamos mais uma vez que o governo se pronuncie por que pagou tarde demais, porque a maior parte dos funcionários tem créditos bancários. Esses salários serão todos engolidos, entre aspas, pelos juros do banco. Os funcionários não vão receber praticamente nada. Isto é bom para um governo.
Por sua vez, o analista social André Augusto defende que o atraso dos salários é uma das causas da falta de estabilidade no seio das famílias e que, a continuar, poderá resvalar em convulsões sociais com implicações muito perigosas.
Uma repercussão bastante, bastante perigosa na vida dos cidadãos, na medida em que, quando não se paga salários, quer aos professores como aos médicos, e eles acabam por não terem uma moral tanto estável em termos de atendimento ao público. Quando não são pagos os salários a funcionários públicos, também não há dinheiro na rua, não há dinheiro no supermercado, não há dinheiro em qualquer lugar. E pode ter algumas implicações muito perigosas, portanto, pode criar uma corrupção, é porque as necessidades obrigam que as pessoas se corrompam. Por esta razão, nós achamos que o Estado deve ter muito cuidado em termos de lidar com os funcionários públicos, especialmente os que trabalham na área da saúde e na educação. Agora, sem nenhuma comunicação prévia, sem nenhuma informação, portanto, sem nenhuma garantia, de repente, os funcionários trabalham, chegam no final do mês, não têm salário, e eles têm os seus compromissos. As famílias vivem de renda mensal. Esta renda mensal tem a ver com as despesas de casa, eletricidade, água, saúde, vestuário e alimentação.
Uma fonte do Ministério das Finanças que falou na condição de não ser identificada confirmou à Voz da América o pagamento dos ordenados a partir desta quarta-feira. Outras fontes daquele departamento ministerial asseguraram que os vencimentos em atraso do mês de maio não afetaram a totalidade da função pública. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Uma das províncias onde o atraso no pagamento de salários se fez sentir foi na Huila. O Tirol Albano foi ouvir sindicalistas que criticam a atuação do governo no setor económico, com especial referência para o aumento dos preços da gasolina.
Vasco de Almeida, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social da Huila, refere ter sido uma medida precipitada do governo agravada com a desvalorização do Kwanza, face às moedas internacionais e o atraso salarial que se verifica na função pública. O sindicalista apela ao Executivo a tomar medidas urgentes para controlar os preços que começam a ficar longe da capacidade de quem depende do salário. Para a UNTA Confederação Sindical, o atual contexto é bastante penalizador para os trabalhadores e precisam-se de políticas económicas assertivas para inverter o quadro. Bernardo Carlos Cambundo, secretário provincial da UNTA Confederação Sindical, admite que uma das medidas de mitigação pode passar pela redução do imposto sobre o rendimento do trabalho, uma possibilidade muito comentada nos últimos dias em Angola.
Acreditamos que o Executivo, as entidades competentes para contornar a situação, então já tem nota, para que se faça uma correção, de maneira que o poder de compra dos trabalhadores venha a ser equilibrado. E a redução do IET é um dos elementos que deve fazer parte deste pacote. Se reduzir com uma determinada percentagem, pode-se medicar. Pode-se medicar. Não resolve, mas pode-se medicar.
João Francisco, do Sindicato Nacional dos Professores em Prof. na Huila, duro das suas críticas, fala de um governo insensível para com o seu povo, faz as medidas que toma. Para o sindicalista, todas as medidas alternativas que possam ser adotadas para mudar a situação não trarão nada de novo.
Um governo que trabalha para o povo, a primeira coisa que devia fazer é uma auscultação. Por isso que noutros países há referendos, no sentido de que de ouvir a opinião pública. O que o povo diz? O que as pessoas querem? Estão aí a tentar criar alguns mecanismos de subvenção, não subvenção, a questão dos taxistas. Isso tudo são medidas paliativas que não vão servir, é apenas para fazer o boi dormir, como se tem dito na gíria.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Entretanto, na cidade do Namibe, os táxis estiveram hoje pelo segundo dia consecutivo em greve devido ao aumento do preço da gasolina. Isto ao mesmo tempo que há crescentes queixas contra o aumento do custo de vida. Armando Chicoca.
Durante o período de manhã, foram vistos jovens de batas andar de um lado para o outro a pé à procura de táxi e autocarros, sobretudo os estudantes do Instituto da Administração Pascoal Luvalo e do Instituto Politécnico António Jacinto, ambos localizados no bairro Sacumare, a 7 quilômetros da sede capital, e também do Instituto Superior Politécnico, localizado na centralidade da Praia Amélia.
Edna Karina Soares, está sendo um pouquinho complicado. O governo não pensou no bolso de cada pessoa. Tem estudante que frequenta a escola muito distante e 300 kwanzas a cada pessoa. Está sendo um pouquinho difícil porque não vai de acordo o bolso de todas as pessoas.
Edna Paula, sou negociante. O governo não está nos ajudando em nada. Hoje eu entrei no armazém, as coisas conforme subiram, até me deu uma dor de cabeça. O governo está trabalhando muito mal, mas muito mal mesmo.
Os cupapatas tomaram conta das ruas da cidade capital do Namibe, faturaram e esqueceram-se das regras impostas pelo governo sobre o cartão de abastecimento em curso. A Voz da América também ouviu mulheres zungueiras que dizem:
João Lourenço, por favor, ouça o teu povo.
As autoridades da província, segundo o governador Asher Mangueira, continuam empenhados na solução dos cartões de abastecimento de combustíveis para os operadores do transporte rodoviário no Namibe.
Na emissão dos cartões, estou a referir só aos que estão licenciados, como aqui já foi dito. Os que não estão licenciados têm que proceder ao licenciamento, porque até é uma condição, digamos, obrigatória para o exercício da atividade. Sabemos bem que uma boa parte dos taxistas não estão licenciados.
Sábado, dia 17 de junho, o Namibe vai suportar mais uma manifestação, segundo os ativistas locais. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca, desde o Namibe. Como ele disse no final da reportagem, como a Voz da América tem estado a noticiar, estão previstas para sábado manifestações em diversas partes do país contra o custo de vida e ainda a proposta do governo sobre as atividades de organizações não-governamentais. Uma das cidades onde vai-se realizar a manifestação é Benguela, e tal como aconteceu em Luanda, ativistas avisam que poderá haver provocações para levar à violência. João Marcos.
Seis organizações da sociedade civil, com 22 representantes, dão a cara pela manifestação na província de Benguela, que está a ser antecedida de uma jornada de mobilização nas ruas, mercados e locais com taxistas e motoqueiros. Sara Ngueve, ativista detida há duas semanas na manifestação contra a proposta de lei sobre os estatutos de organizações da sociedade civil, diz esperar que não surjam infiltrados.
O próprio regime tem infiltrado agentes que estes mesmo provocam e incitam a atos de arruaça. E passamos essa mensagem da passividade. Em nenhum momento nós duvidamos que é o que aconteceu no Ambo, no Namibe e na Uiru. Temos uma experiência em 2019, quando a manifestação contra a governação do Rui Falcão, infiltraram um agente do CINSE no nosso meio, que este incitava a rompermos o cordão policial para chegarmos até o Palácio. Em 2020, na manifestação do dia 11 de novembro, foi ele mesmo que prendeu um dos ativistas.
O comandante provincial da polícia e delegado do interior em Benguela, Aristófanes dos Santos, assegura que a manifestação terá o apoio das forças policiais.
Portanto, uma coisa é democracia, outra coisa é anarquia. Até isso que nós apelamos aos jovens, naturalmente que vem aí várias manifestações, como é óbvio, estamos no Estado de Direito Democrático, todas elas, desde que se apliquem, não é? Estejam em consonância com a Constituição da República e da Lei, podemos garantir que serão devidamente asseguradas e controladas.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, em Luanda, a Embaixada dos Estados Unidos emitiu um alerta aos seus cidadãos, aconselhando-os a evitarem multidões no dia das manifestações, a notificarem amigos e família do seu paradeiro, usar cautela e limitar movimentações na cidade no próximo sábado. Mudando de assunto, falemos agora de uma proposta de alteração da Lei do Estatuto dos Jornalistas e da Lei Orgânica da Entidade Reguladora da Comunicação Social em Angola, ERCA, que começa a preocupar organizações de jornalistas. O Sindicato dos Jornalistas e o MIS Angola dizem que essas propostas apresentam normas que ofendem a imparcialidade, a isenção e a liberdade deontológica dos jornalistas, pois admite, por exemplo, a hipótese de um militante de partido político, membro de um órgão deliberativo, como o Comitê Central ou outro, exercer ao mesmo tempo o jornalismo, aliás. Coque Mukuta tem a reportagem.
Xerá Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
A proposta submetida pelo Executivo à Assembleia Nacional retira essa incompatibilidade, abrindo portas a toda a promiscuidade entre jornalismo e políticos.
O sindicato e o MIS Angola consideram a presente proposta uma intromissão abusiva na deontologia profissional dos jornalistas.
Tendem a haver uma clara intenção de se lançar confusão e descredibilizar a atividade jornalística em Angola.
Por outro lado, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e o MIS Angola considera que a proposta da alteração da Lei Orgânica da Entidade Reguladora da Comunicação Social, ERCA, não respeita a lei de base das entidades administrativas independentes.
Apelam ao Parlamento no sentido de conformar a proposta do Executivo à lei de base, bem como devolver a incompatibilidade entre o exercício de jornalismo e a função de membro de direção do partido político.
A VOA tentou o contacto com a entidade promotora deste documento, na pessoa do seu secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Carnaval, mas sem sucesso. Coque Mukuta, Luanda.
estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 2080 e 17.655 kHz. A Voz da América também transmite na internet em voaportugues.com, no tablet, do telefone, no computador. E pode seguir-nos também no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter com a referência voaportugues. Para contactos com a redação central temos um número no WhatsApp. Mais um, 251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Esta semana, já amanhã, a convidada do África Agora é Cesaltina Abreu, pesquisadora e membro do movimento cívico Mudei em Angola. Vamos falar sobre a manifestação nacional, marcada para sábado, 17 de junho, promovida por várias organizações da sociedade civil. O programa é em direto, através da rádio, através do Facebook e no YouTube. Às 16 horas de Cabo Verde, 17 de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 horas de Moçambique. Para participar, pode desde já enviar uma pergunta através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Aqui na Voz da América vamos para um assunto que temos abordado já com alguma regularidade, que diz respeito a acusações de antigos trabalhadores da Indiama, que dizem que lhes é devido dinheiro de reforma e outros, algo que a empresa de diamantes do Estado nega veementemente. Dizem os antigos trabalhadores que a estatal de diamantes nunca honrou o seu compromisso de pagar as indemnizações aos antigos funcionários desde que eles deixaram de trabalhar devido à guerra em 1992. Agora, decidiram ser à rua no próximo dia 30 para protestar junto das minas do Coango, na província da Lunda Norte. Manuel José.
A direção da Indiama assegura que já pagou tudo o que devia aos ex-trabalhadores. Os antigos funcionários dizem estar cansados de tantas reclamações. Decidiram então, a 30 deste mês, partir para um protesto de rua.
E nós aqui estamos preparados para dia 30 deste mês, nós vamos fazer a concentração. Cafufo vai arrebentar uma concentração. Mesmo essas minas dos generais vai parar. Se vir nos mata, não tem problema. Para é a nossa reforma. Primeiro tem que nos dar os nossos dinheiro, a seguir nos dar as nossas reformas. A Indiama foi colocar pessoas que nunca trabalhou com ele. Essas pessoas, a Indiama lhes colocou, estão a beneficiar, estão a receber dinheiro mensalmente. Para os trabalhadores que trabalharam na Indiama, que deram todo o seu capital, toda a sua juventude, até a sua velhice, estão aqui no Cafunfo a sofrer.
António Alfredo, porta-voz dos antigos trabalhadores da Indiama, no Cafunfo Coango, na província da Lunda Norte. São mais de 4 mil ex-trabalhadores e muitos deles acima dos 80 anos de idade, como é o caso do ancião Mandembo Julião.
Aqui no Cafunfo, tenho pessoas já chegou 90 anos. Não está a conseguir mais andar, está a sofrer de pedir batatinha. O estrangeiro congolês está a receber dinheiro da Indiama, mas o nosso angolano não está a receber dinheiro.
Um outro antigo trabalhador da Indiama, o José Gaspar.
O jornalista não pode cancelar as palavras. Estamos a falar, estamos a sofrer, estamos a morrer à toa, estamos a envelhecer. Já avisamos toda a instituição nacional que aqui, Vila Mineira do Cafu. Quando, dia 30, vamos fazer uma concentração ao repúdio do senhor Indiama, que não queira que dá o dinheiro aos que trabalharam.
A Voz da América contactou o Gabinete de Comunicação Institucional da Indiama, que alegou desconhecer esta pretensão de manifestação. Numa conversa recente, Marta Pinto, do Gabinete Jurídico da Indiama, assegurou à Voz da América que...
Porque aquilo que era devido, todos já foram indemnizados. Não sei qual é a dívida que o senhor reclama. Tudo que estava no acordo, Indiama cumpriu a sua íntegra.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano para referir que ontem
A Guiné-Bissau, jurtos colocaram um pé na porta de entrada para o CANA de 2024 na Costa do Marfim, ao bater em São Tomé e Príncipe por 1-0. Foi difícil, mas essa vitória coloca a Guiné-Bissau com 10 pontos, a Nigéria e Serra Leoa com menos um jogo. Nigéria tem 9 pontos, Serra Leoa tem 5. E isso significa que se a Nigéria ganhar ou empatar com a Serra Leoa no domingo, Guiné-Bissau está na fase final, porque sem ganhar a Serra Leoa já não tem mínimo de possibilidades de apanhar a Guiné-Bissau. Mas se Serra Leoa ganhar, então fica tudo complicado, fica tudo por decidir para a última jornada em setembro, quando a Guiné-Bissau receber a Serra Leoa. Mas para já, tudo indica que a Guiné-Bissau vai estar na Costa do Marfim na fase final do CANA. É difícil ver a Serra Leoa bater a Nigéria. Ontem, quem se qualificou foi o Egito. Bateu a Guiné-Conakry por 2-1 num jogo do grupo D, que levou os faraós para o topo da classificação com 12 pontos, mais 3 que os homens da Guiné-Conakry, e já ninguém apanha o Egito. Egito é assim a 8ª nação a qualificar-se. Ainda faltam apurar muitas nações, pois vão à fase final 24. Cabo Verde, Tubarões Azuis, são outra nação dos Palopes que tem grandes possibilidades de passar à fase final. Está em segundo lugar no Grupo B. Este domingo tem um jogo difícil contra o Burkina Faso, que comanda o grupo com mais 3 pontos que os Tubarões Azuis. Jogo difícil para Cabo Verde, mas mesmo um empate garante-lhe a qualificação. Tem 7 pontos, mais 5 que Eswatini e Togo, que ainda têm possibilidades teóricas de ultrapassar Cabo Verde, que parece que não vai acontecer, e portanto Cabo Verde também pode estar a caminho da fase final. Angola e Moçambique também têm possibilidades de passar. Angola no grupo E tem um jogo de vida ou de morte amanhã na República Centro-Africana. Angola está em terceiro lugar, tem 5 pontos. República Centro-Africana tem 7, está em segundo lugar. Gana está no topo com 8. Angola não pode perder. Caso contrário, au revoir, bye bye, hasta la vista. Moçambique, Mambas jogam no sábado com o Ruanda num jogo do grupo L, onde Senegal já se qualificou, mas as outras 3 nações estão em jogo para o segundo lugar. Moçambique tem 4 pontos, Beni também tem 4, Ruanda tem 2. Tudo renhido para esse segundo lugar, mas em teoria algo de extraordinário pode acontecer. 4 nações de língua oficial portuguesa poderão estar na fase final: Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e Angola. Isso em teoria, porque na prática pode ser outra coisa. Hoje, na Europa, vamos ficar a saber quem é o outro finalista da Liga das Nações. Grande jogo em perspectiva, Espanha contra a Itália. Ontem, a Croácia qualificou-se para a final ao bater a Holanda por 4-2. Foi um jogo que foi preciso ir a prolongamento. Vem aí o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino em julho e agosto. Tem havido problemas quanto à transmissão de jogos na Europa. Mas agora há uma boa notícia. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anunciou ter chegado a um acordo para a transmissão dos jogos em França, Alemanha, Itália, Espanha e Grã-Bretanha, o que será bom para a promoção do futebol feminino, que, como nós sabemos, está em plena expansão. Mas há ainda muito caminho a percorrer. Na Grã-Bretanha, os direitos de transmissão dos jogos do Mundial Feminino foram obtidos por entre 9 e 10 milhões de dólares. Isso é cerca de 6% dos direitos ao Mundial masculino. Mas é um aumento dos cerca de 1 ou 2% da proposta inicial.
Estamos a chegar ao final desta primeira hora, desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Já está aqui o Manso Miguel. Nos próximos 30 minutos teremos parte de uma entrevista com Domingos Simões Pereira, líder vencedor das eleições na Guiné-Bissau. Também o encerramento da última base da Renamo em Moçambique. Fique conosco.
São 13 horas e 30 minutos, modo 20 a partir de Washington DC. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na técnica hoje, o Bob Bass, na sonorização e na realização, o Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. As notícias em breve com o Álvaro Lúdger Andrade. Votos de boa escuta. E hoje em destaque nas notícias, guerra no Sudão entra no seu terceiro mês com o assassinato do governador que avisou do genocídio no Darfur Ocidental e países de África vão apresentar proposta de paz para a Ucrânia. Somos a Voz da América e transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. E ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local na internet, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13 horas 31 minutos e 20 segundos, o noticiário internacional de seguida com o Álvaro Lugero Andrade.
E começamos no Sudão. O governador do estado de Darfur Ocidental foi morto ontem, pouco depois de ter feito um apelo a uma intervenção internacional ao afirmar haver uma campanha de genocídio na região. A missão da ONU no Sudão, UNITAMIS, disse estar profundamente chocada com o assassinato e acusou as milícias radicais islâmicas e as forças de apoio rápido de serem responsáveis, apesar dessas últimas terem negado qualquer envolvimento. A ONU pediu que os autores do assassinato sejam detidos e levados à justiça. Ontem, o governador Khamis Abdullah Abakar tinha apelado a uma intervenção internacional porque disse haver um conflito étnico que no seu estado estava a resultar numa campanha de genocídio. Dirigentes africanos vão propor uma série de medidas de construção de confiança como o primeiro passo para se resolver o conflito na Ucrânia, disse a agência Reuters, citando um projeto de propostas a serem apresentadas às duas partes. Entre as medidas constam-se um recuo de forças russas, a remoção de armas nucleares táticas da Bielorrússia, a suspensão de um mandado de captura contra o presidente Vladimir Putin pelo Tribunal Penal Internacional. Depois, seguir-se-á uma cessação de hostilidades antes de negociações diretas entre as duas partes. 6 líderes africanos deslocam-se a Moscou e a Kiev na próxima semana. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo convocou hoje o vice-embaixador do Canadá em Moscou para protestar contra a confiscação de um avião de transporte russo na cidade de Toronto e avisou que as relações entre os dois países estão à beira de serem cortadas. No sábado, o governo canadiano ordenou a confiscação de um avião Antonov 124. Moscou descreveu a medida como roubo e avisou que o que chamou de política canadiana de russofobia iria ter repercussões graves nas relações mútuas prestes a serem cortadas por culpa da administração do primeiro-ministro Justin Trudeau. Não houve reação por parte das autoridades do Canadá. Entretanto, o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica visitou a central nuclear de Zaporizhia, que se encontra sob controle russo, e afirmou depois não ser realista pensar-se que a Rússia e a Ucrânia possam assinar um documento garantindo a segurança do conflito. O Papa Francisco deverá receber alta do hospital onde se encontra na sexta-feira, já amanhã, disse o Vaticano. Ele foi hospitalizado no passado dia 7 e operado a uma hérnia. As autoridades hospitalares dizem que a sua recuperação está a decorrer normalmente. O Ministério da Saúde da Autoridade Palestiniana disse que forças israelitas mataram um palestiniano de 20 anos de idade na margem ocidental do Rio Jordão. As autoridades militares israelitas responderam que as suas forças foram atacadas a tiro quando levavam a cabo uma operação em Nablus para demolir a casa de um palestiniano acusado de matar um soldado israelita no ano passado.
O presidente de Moçambique e o presidente da RENAMO, o Souf Mamad e Filipe Nyusi, neste caso, encerraram nesta quinta-feira a última base da antiga guerrilha no distrito de Gorongosa, na província central de Sofala. Na cerimónia, 347 oficiais de renome passaram finalmente à vida civil no âmbito do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, o DDR. No final do processo, segundo dados oficiais, foram desmobilizados 5.221 antigos combatentes e esta foi a 16ª base encerrada. Esta manhã, no programa Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América, falamos com o André Batista, que esteve no local, a começar pela relevância deste ato.
Esta base é histórica, porque é a base que ainda mantinha uma boa quantidade de generais da RNAMO, e também foi nesta base onde Afonso de Agama reagrupou os ex-guerreiros em 2012. E a RNAMO seja agora um partido político, apenas um partido político, um partido sem armas, e como diziam várias figuras neste processo de encerramento, espero que a reconciliação seja feita de forma nítida. A nitidez no sentido de fazer com que estes guerrilheiros que agora entram para a vida civil não sintam pressão ou não sintam excluídos ao ponto de começarem a pensar em outra estratégia de sobrevivência que não seja essa da vida civil.
Que garantias, neste caso, a RENAMO deu para que isso aconteça?
No próprio discurso do líder da RENAMO, o Mumad, ele disse mesmo que, portanto, o decreto da fixação das pensões foi uma das condições para o encerramento desta base da Corongosa. O que significa que eles, de certa forma, têm alguma garantia da parte do governo que as pensões serão canalizadas aos ex-combatentes ou aos ex-guerrilheiros da RENAMO. Não foi especificado aqui se essas pensões seriam garantidas pelo governo de Moçambique ou seriam garantidas pelos parceiros de cooperação que estão dentro desses 7 anos de processo do desarmamento a acontecer, é que seria estável, em caso de pagamento destas pensões. Mas é que, segundo ele, a garantia que realmente as pensões vão chegar na conta dos guerrilheiros.
André, os moçambicanos já viram muito este abraço entre os líderes, quer da RENAMO, quer da FRELIMO, neste caso, que são os dois partidos que se rivalizam em Moçambique. O Filipe Nyusi é líder da FRELIMO, por tabela, e é o presidente da República. Nas conversas com os grilheiros, nas conversas com as pessoas aí em Gorongosa, há uma confiança de que isto vai resultar de facto?
Ainda é um pouco prematuro realmente avançar numa perspectiva de se há alguma duração, mas há um semblante notável vamos assim dizer, não sei se encontraria um meio termo, porque parte deles acham que esta é definitivamente a oportunidade de regressar a casa, porque a paz vai se estabelecer. Mas, ao mesmo tempo, há uma outra parte. Só espera mesmo ver, porque enquanto continuarem problemas eleitorais, dificilmente vai se poder estabelecer a paz no concreto, porque todas as guerras que aconteceram em Moçambique, como fez referência o próprio líder da RENAMO no seu discurso, provieram de problemas eleitorais, provieram de problemas de fraudes eleitorais. A continuar o problema de fraude eleitoral, segundo o próprio Susi Momad, a paz estaria, de certa forma, ameaçada. Daí que reiterou por várias vezes que os órgãos eleitorais fossem sérios e que houvesse uma independência genuína dos próprios órgãos eleitorais e fazendo com que o partido político ou o partido governamental não tivesse muita influência no processo eleitoral para que evitasse que houvesse um retorno à guerra.
E para terminar, André, o que é que vai ser esta base? O que vai ser este espaço que hoje deixa de ser a base da RENAMO?
Esta base foi totalmente incendiada, ou seja, todas as cabanas que estavam no local foram incendiadas e foram destruídas todos os acampamentos que estavam ao redor, como um símbolo de que aquele lugar deixava completamente de ser uma base militar, passando a ser uma base, um lugar civil. E tanto que algumas pessoas foram dada oportunidade ou foram pedidos alguns espaços onde passarão a fazer produção agrícola.
Era o André Batista reportando a partir de Gorongosa, onde Filipe Nhusi, presidente de Moçambique, e o Suf Momad, o líder da RENAMO, o principal partido da oposição, anunciaram o encerramento da 16ª base da RENAMO, deixando, em teoria, este partido de ter um exército. Os moçambicanos dizem muitos comentários nas plataformas das redes sociais, querem a paz em definitivo no país. 13 horas e 41 minutos. Hoje, a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau disse que os resultados das eleições que dão vitória à coligação PAI Terra Branca, liderada por Domingos Simões Pereira, são definitivos. Antes deste anúncio, o Álvaro Lugero Andrade conversou com Domingos Simões Pereira.
Amancio Miguel, na entrevista com Domingos Simões Pereira, abordamos vários assuntos. Ele começou por dizer acreditar numa nova etapa na vida política do país porque, estou a citá-lo, os dirigentes estão mais maduros. Também abordamos a formação do novo governo e também os principais pontos do Executivo que se assentam no programa da coligação PAI Terra Arancá. Trago aqui apenas dois excertos desta entrevista e comecei por lhe perguntar quem será o primeiro-ministro, se seria o próprio Domingos Simões Pereira ou, como se apontam em determinados círculos em Bissau, Geraldo Martins. Ele disse que tudo está em aberto, a coligação está a analisar, mas que o nome dele não está fora da mesa.
Não está fora da mesa. Eu sou um quadro do partido, sou um quadro da nossa coligação e, portanto, faço parte das opções. Mas, volto a dizer, a coligação tem o direito e tem quase a responsabilidade de garantir ao povo guineense que vai fazer uma proposta que não põe em perigo toda a visão que nós temos para os próximos 4 anos.
Questionei ao líder da coligação se o governo irá ter apenas membros da coligação ou se poderá ser um executivo alargado a membros de outras forças políticas independentes. E também questionei se, como circula em alguns círculos de Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo pediu alguns ministérios no próximo executivo.
Sempre que o cidadão guineense coloca a questão da estabilidade como uma prioridade, eu penso que nós devemos interpretar isso como um convite ao diálogo. Nós devemos abrir um diálogo o mais abrangente possível, o mais inclusivo possível. Nós devemos ouvir as várias estruturas, as várias estruturas, tanto da sociedade civil como dos partidos políticos. E, portanto, nós temos a intenção de fazer a mesma coisa. E ao escutar as formações políticas e estruturas da sociedade civil, nós ficaremos com uma ideia daqueles que subscrevem os princípios globais da nossa Terra Branca, mas que podem, eventualmente, trazer algum contributo positivo para a melhoria desse programa. E todos aqueles que puderem, de facto, alinhar o seu pensamento com as grandes linhas do nosso programa, do nosso futuro programa de governação, nós iremos tentar, de alguma forma, porque participar de uma governação não deve significar necessariamente ser parte do governo. Não é? Pode ser trazer insumos para a elaboração do programa de governação, pode ser a criação de espaços de concertação que permitam a esses partidos que a sua opinião seja realmente tida em conta. Portanto, para responder a sua pergunta, nós esperamos que não se resuma aos 5 partidos que fazem parte da coligação. Esperemos que outros partidos, por isso é que nós chamamos plataforma inclusiva, possam se juntar a nós. Em relação à sua segunda questão, dizer-lhe que a nossa conversa com o Presidente foi, de facto, muito amigável, muito amistosa, muito descontraída. Falámos de muita coisa e, eventualmente, abordamos aquilo que será o futuro governo. Mas não entramos nesse pormenor, ao ponto do Presidente estar a pedir pastas. Antes, pelo contrário, se nós compreendemos bem aquilo que ouvimos na altura, o Presidente afirmou de forma categórica que iria respeitar a escolha que será feita pela plataforma, iria aceitar qualquer nome que fosse proposto pela plataforma. Deu, sim, conselhos no sentido de nós tentarmos falar com todas as formações e, na medida do possível, tentarmos incluir todas as formações na nossa plataforma e nas soluções que nós formos produzir. Nós, em resposta, dissemos que sim, que acolhemos positivamente essa indicação e esse conselho, mas como tudo na vida, vamos tentar fazer o melhor, mas muitas vezes o melhor não é necessariamente o ideal, é aquilo que for possível.
Era Domingos Simões Pereira, em entrevista que teve com o Álvaro Lugier Andrade, uma entrevista disponível no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram. A nossa referência é VOA Português, 13 horas 45 minutos, da Guiné para Cabo Verde, onde analistas ouvidos pelo nosso colaborador Eugênio Teixeira pedem que haja maior proatividade na investigação e no julgamento e punição dos casos de corrupção. Eugênio Teixeira.
Para o cientista político Aquilino Varela, as instituições com responsabilidade no tratamento destes assuntos devem ser mais dinâmicas e agir em tempo útil, evitando neste caso certas especulações e algum sentimento de proteção das pessoas que tenham praticado atos de gestão danosa da coisa pública. Embora sem elementos para falar com precisão de que há interesses políticos na proteção de determinadas figuras, Varela diz que a demora na homologação de um documento da Inspeção-Geral das Finanças pela tutela coloca muitas dúvidas.
Estamos num país de Estado de Direito Democrático. É suposto que, havendo indícios de mau uso do dinheiro público, outros órgãos da fiscalização da República possam atuar no sentido de investigar as coisas. Falo nomeadamente da Procuradoria-Geral da República. Ainda que há uma tentação velada para se encobrir e proteger os militantes partidários que eventualmente estejam ligados ao mau uso desse fundo, nós temos um outro órgão. Ninguém ouviu até esta data a Procuradoria-Geral da República.
Já o antigo deputado e ex-governante José António dos Reis não acredita que haja intenção de se querer proteger alguém, até porque, segundo diz, hoje as coisas sempre vêm em público.
Os responsáveis políticos sabem que perante determinadas situações têm de agir de acordo com a lei, com as normas, etc.
Quanto à demora na resolução dos casos, dos Reis afirma que isso está relacionado com a lentidão no geral, evidenciada por entidades, sobretudo a Justiça, a tão falada morosidade.
Bom, nós sabemos também que as instâncias jurisdicionais em Cabo Verde funcionam com aquela lentidão, não é só para esses casos, mas para todos os casos. É preciso que essas situações sejam tratadas, né, com a celeridade necessária, né, para que as correções, eventuais penalizações, sejam feitas em tempo útil e em tempo em que se sinta que, pronto, a justiça foi feita e funcionou.
Sobre os relatórios da Inspeção-Geral das Finanças aos fundos do ambiente e do turismo, o governo promete para breve a homologação. De referir que há bem poucos dias, quando abordado pela imprensa sobre o assunto, o primeiro-ministro Luís Correia Silva dissera que os documentos divulgados na imprensa não são assuntos assumidos pela inspeção nem pelo Ministério das Finanças. Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Da Praia para Luanda. Ontem mencionámos aqui o facto de vários setores da função pública, entre os quais os médicos e professores, estarem com os seus salários em atraso, ameaçando entrarem em greve se os mesmos não forem pagos. Agora o governo cedeu à pressão social e começou a pagar os salários em atraso aos profissionais da saúde e aos professores a partir desta quarta-feira, confirmação feita à Voz da América pelos respectivos sindicatos. Mas a razão do atraso permanece por esclarecer. Venâncio Rodrigues.
Oficialmente, o Ministério das Finanças não deu qualquer explicação sobre os motivos que estiveram na base do atraso de quase metade do mês de maio. Sindicalistas e analistas advertem que o governo corre o risco de enfrentar perturbações sociais no futuro se insistir nessa prática. O secretário-geral da CGCILA, Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, Francisco Jacinto, exige da Ministra das Finanças, Vera Daves, explicações sobre o atraso verificado e acusa o governo de alegadamente continuar insensível à comunicação em tempo real com os parceiros sociais sobre os assuntos que afligem os trabalhadores.
Não há comunicação nenhuma. É o Conselho Nacional de Concertação Social que não reúne. É o diálogo a nível dos departamentos ministeriais. Dois secretários de Estado do Ministério das Finanças. Inclusivamente um deles fugiu da sala sem sequer dar resposta às questões levantadas. E uma delas era a extensão do salário. O governo continua que não explica por que não paga o salário ao funcionário público. Se não a tesouraria, explica-nos por que não a tesouraria. Como se explica? Um governo não tem tesouraria para pagar o salário. Onde é que se dirigem os dinheiros? Porque também disse que não temos informações. E é gravíssimo quando nós estamos a percorrer por esses caminhos. Esperamos mais uma vez que o governo se pronuncie. Porque é que pagou tarde demais? Porque a maior parte dos funcionários tem créditos bancários. Esses salários serão todos engolidos, entre aspas, pelos juros do banco. Os funcionários não vão receber praticamente nada. Isto é bom para um governo?
Por sua vez, o analista social André Augusto defende que o atraso dos salários é uma das causas da falta de estabilidade no seio das famílias e que, a continuar, poderá resvalar em convulsões sociais com implicações muito perigosas.
Uma repercussão bastante, bastante perigosa na vida dos cidadãos, na medida em que, quando não se paga salários, quer aos professores como aos médicos, e eles acabam por não terem uma moral tanto estável em termos de atendimento ao público. Quando não são pagos os salários a funcionários públicos, também não há dinheiro na rua, não há dinheiro no supermercado, não há dinheiro em qualquer lugar. E pode ter algumas implicações muito perigosas, portanto, pode criar uma corrupção, é porque as necessidades obrigam que as pessoas se corrompam. Por esta razão, nós achamos que o Estado deve ter muito cuidado em termos de lidar com os funcionários públicos, especialmente os que trabalham na área da saúde e na educação. Agora, sem nenhuma comunicação prévia, sem nenhuma informação, portanto, sem nenhuma garantia, de repente, os funcionários trabalham, chegam no final do mês, não têm salário, e eles têm os seus compromissos. As famílias vivem de renda mensal. Esta renda mensal tem a ver com as despesas de casa, eletricidade, água, saúde, vestuário e alimentação.
Uma fonte do Ministério das Finanças que falou na condição de não ser identificada confirmou à Voz da América o pagamento dos ordenados a partir desta quarta-feira. Outras fontes daquele departamento ministerial asseguraram que os vencimentos em atraso do mês de maio não afetaram a totalidade da função pública. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, faz a sua primeira visita de Estado a Washington em 9 anos, a 21 de junho. A viagem ocorre no momento em que os Estados Unidos e a Índia aumentam a cooperação em tecnologias emergentes em áreas críticas. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi se reunirá com o presidente dos Estados Unidos Joe Biden em Washington para conversas que devem aprofundar os seus esforços para impulsionar a tecnologia e a manufatura entre os dois países. Há um acordo em andamento com a General Electric para produzir motores para o exército da Índia. A Casa Branca diz que a visita expandirá uma parceria tecnológica estratégica, incluindo nas áreas de defesa, energia limpa e espaço, já que ambos governos buscam combater a influência da China no cenário tecnológico global. Modi, que introduziu a iniciativa Feito na Índia há 9 anos, tem lutado para transformar o país numa potência tecnológica e industrial. As Nações Unidas dizem estar preocupadas com a prevalência da violência sexual nos campos de deslocados internos no leste da República Democrática do Congo. Ana Guedes.
Ativistas como a Patsy Mubalana, ex-jornalista e bolseira do programa Mandela Washington para jovens líderes africanos, têm visto a violência baseada no género que está a acontecer nos campos da República Democrática do Congo. Tendo sido ela própria vítima de violência sexual, Mubalana começou a educar as mulheres sobre formas de se protegerem da violência sexual através da Aid Profen, uma organização sem fins lucrativos que fundou.
Estamos a sensibilizar e a mobilizar a comunidade para prevenir e responder à violência baseada no género nos campos. E estamos também a tentar prestar apoio psicológico.
Mubalama diz ter visto em primeira mão o impacto da violência sexual nas pessoas vulneráveis que vivem nestes campos. Ela organiza sessões para sobreviventes da violência sexual nos campos, mas também workshops sobre a prevenção.
Também trabalhamos a masculinidade positiva, porque na maioria das vezes os homens são os autores da violência sexual. Por isso estamos a tentar trabalhar com homens e mulheres e a tentar mudar a situação.
Mubalama diz que aconselha as mulheres a andarem em grupo, especialmente se forem para as florestas apanhar lenha. Ela também apela às vítimas para que se apresentem não para punir, mas para curar.
We believe, keeping silent.
Acreditamos que manter as coisas em silêncio não é bom. Se quiserem obter apoio da Aidprofen ou de outras organizações diferentes, têm de denunciar as situações.
Mubalama diz que é uma experiência desafiante e emocionalmente desgastante, mas também é gratificante ver as pessoas começarem a reconstruir as suas vidas depois de sofrerem um trauma. No entanto, devido ao estigma em torno da questão, é difícil para as pessoas a darem a cara.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano para referir que ontem a Guiné-Bissau, Djurtus, colocaram um pé na porta de entrada para o CAN de 2024 na Costa do Marfim, ao bater em São Tomé e Príncipe por 1-0. Foi difícil, mas essa vitória coloca a Guiné-Bissau com 10 pontos, a Nigéria e Serra Leoa com menos um jogo, Nigéria tem 9 pontos, Serra Leoa tem 5, e isso significa que se a Nigéria ganhar ou empatar com a Serra Leoa no domingo, Guiné-Bissau está na fase final, porque sem ganhar a Serra Leoa já não tem mínimo de possibilidades de apanhar a Guiné-Bissau. Mas se Serra Leoa ganhar, então fica tudo complicado, fica tudo por decidir para a última jornada em setembro, quando a Guiné-Bissau receber a Serra Leoa. Mas para já, tudo indica que a Guiné-Bissau vai estar na Costa do Marfim na fase final do CAN. É difícil ver a Serra Leoa bater a Nigéria. Ontem, quem se qualificou foi o Egito. Bateu a Guiné-Conakry por 2-1, num jogo do grupo D, que levou os faraós para o topo da classificação com 12 pontos, mais 3 que os homens da Guiné-Conakry, e já ninguém apanha o Egito. Egito é, assim, a oitava nação a qualificar-se. Ainda faltam apurar muitas nações, pois vão à fase final 24. Cabo Verde, Tubarões Azuis, são outra nação dos Palopes que tem grandes possibilidades de passar à fase final. Está em segundo lugar no grupo B. Este domingo tem um jogo difícil contra o Burkina Faso, que comanda o grupo com mais 3 pontos que os Tubarões Azuis. Jogo difícil para Cabo Verde, mas mesmo um empate garante-lhe a qualificação. Tem 7 pontos, mais 5 que Eswatini e Togo, que ainda têm possibilidades teóricas de ultrapassar Cabo Verde, que parece que não vai acontecer, e portanto Cabo Verde também pode estar a caminho da fase final. Angola e Moçambique também têm possibilidades de passar. Angola no grupo E tem um jogo de vida ou de morte amanhã na República Centro-Africana. Angola está em terceiro lugar, tem 5 pontos. República Centro-Africana tem 7, está em segundo lugar. Gana está no topo com 8. Angola não pode perder. Caso contrário, au revoir, bye bye, hasta la vista. Moçambique, Mambas jogam no sábado com o Ruanda num jogo do grupo L, onde Senegal já se qualificou, mas as outras 3 nações estão em jogo para o segundo lugar. Moçambique tem 4 pontos, Beni também tem 4, Ruanda tem 2. Tudo renhido para esse segundo lugar, mas em teoria algo de extraordinário pode acontecer. 4 nações de língua oficial portuguesa poderão estar na fase final: Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e Angola. Isso em teoria, porque na prática pode ser outra coisa. Hoje, na Europa, vamos ficar a saber quem é o outro finalista da Liga das Nações. Grande jogo em perspectiva, Espanha contra a Itália. Ontem, a Croácia qualificou-se para a final ao bater a Holanda por 4-2. Foi um jogo que foi preciso ir a prolongamento. Vem aí o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino em julho e agosto. Tem havido problemas quanto à transmissão de jogos na Europa. Mas agora há uma boa notícia. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anunciou ter chegado a um acordo para a transmissão dos jogos em França, Alemanha, Itália, Espanha e Grã-Bretanha, o que será bom para a promoção do futebol feminino, que, como nós sabemos, está em plena expansão. Mas há ainda muito caminho a percorrer. Na Grã-Bretanha, os direitos de transmissão dos jogos do Mundial Feminino foram obtidos por entre 9 e 10 milhões de dólares. Isso é cerca de 6% dos direitos ao Mundial Masculino. Mas é um aumento dos cerca de 1% ou 2% da proposta inicial.
Com Bob Bass, Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel, assim foi a segunda página. Dentro de instantes, a terceira página, a continuação de Boa Escuta. We'll be right back. São 14 horas aqui em Washington e esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. É quinta-feira, 15 de junho. Bobás na sonoplastia, Liu Sahilo na realização, sou a Mães Miguel, boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Na internet, Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é VOA Português. Para notícias em texto, áudio e vídeo e o nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. E nas notícias iremos destacar guerra no Sudão, entra no seu terceiro mês, com o assassinato do governador que avisou de genocídio no Darfur Ocidental. Países africanos vão apresentar proposta de paz para a Ucrânia. Hoje, quinta-feira, teremos a página dedicada à saúde, na qual Ana Guedes conversa com a doutora Graça Matzinho sobre a saúde, evidentemente, e hoje elas irão falar de alimentos saudáveis. Para já, vamos a São Tomé. O navio com combustível para abastecer São Tomé e Príncipe continua sem poder efetuar a descarga do produto devido a problemas técnicos para atracar. O diretor administrativo e financeiro da empresa de combustíveis e óleo, ENCO, e deputado da ADI, Orlando da Mata, disse hoje no Parlamento que, enquanto isso, foram encontradas parcerias internas para evitar o colapso do país. O centro de retransmissão da Voz da América, instalado no país e com autonomia de recepção de combustível, é que está a disponibilizar gasóleo para evitar a paralisação total dos serviços e instituições do arquipélago. O líder parlamentar do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição de São Tomé, Danilo Santos, atribuiu ao governo a responsabilidade pelos constrangimentos à volta da crise dos combustíveis e acusa o executivo de Patrício Trovoada de não ter feito concurso público para a importação de combustível que se encontra no petroleiro proveniente de Lomé, que é a capital do Togo. 14 horas 2 minutos. Vamos agora a Guiné-Bissau. Hoje, a Comissão Nacional de Eleições deste país disse que os resultados das eleições que dão vitória à coligação PAI Terra Arranca, liderada por Domingos Simões Pereira, são definitivos. Agora, a plataforma prepara o seu governo depois da instalação do Parlamento. O Álvaro Lugier Andrade conversou com Domingos Simões Pereira.
Amancio Miguel, na entrevista com Domingos Simões Pereira, abordamos vários assuntos. Ele começou por dizer acreditar numa nova etapa na vida política do país porque, estou a citá-lo, os dirigentes estão mais maduros. Também abordamos a formação do novo governo e também os principais pontos do Executivo que se assentam no programa da coligação PAI Terra Arranca. Trago aqui apenas dois excertos desta entrevista e comecei por lhe perguntar quem será o primeiro-ministro, se seria o próprio Domingos Simões Pereira ou, como se apontam em determinados círculos em Bissau, Geraldo Martins. Ele disse que tudo está em aberto, a coligação está a analisar, mas que o nome dele não está fora da mesa.
Não está fora da mesa. Eu sou um quadro do partido, sou um quadro da nossa coligação e, portanto, faço parte das opções. Mas, volto a dizer, a coligação tem o direito e tem quase a responsabilidade de garantir ao povo quinense que vai fazer uma proposta que não ponha em perigo toda a visão que nós temos para os próximos 4 anos.
Questionei ao líder da coligação se o governo irá ter apenas membros da coligação ou se poderá ser um executivo alargado a membros de outras forças políticas independentes. E também questionei se, como circula em alguns círculos de Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló pediu alguns ministérios no próximo executivo.
Sempre que o cidadão guineense coloca a questão da estabilidade como uma prioridade, eu penso que nós devemos interpretar isso como um convite ao diálogo. Nós devemos abrir um diálogo o mais abrangente possível, o mais inclusivo possível. Nós devemos ouvir as várias estruturas, tanto da sociedade civil como dos partidos políticos. E, portanto, nós temos a intenção de fazer a mesma coisa. E, ao escutar as formações políticas e estruturas da sociedade civil, nós ficaremos com uma ideia daqueles que subscrevem os princípios globais da nossa Terra Branca, mas que podem eventualmente trazer algum contributo positivo para a melhoria desse programa. E todos aqueles que puderem, de facto, alinhar o seu pensamento com as grandes linhas do nosso programa, do nosso futuro programa de governação, nós iremos tentar, de alguma forma, porque participar de uma governação não deve significar necessariamente ser parte do governo. Não é? Pode ser trazer insumos para a elaboração do programa de governação, pode ser a criação de espaços de concertação que permitam a esses partidos que a sua opinião seja realmente tida em conta. Portanto, para responder a sua pergunta, nós esperamos que não se resuma aos 5 partidos que fazem parte da coligação, esperemos que outros partidos, por isso é que nós chamamos plataforma inclusiva, possam se juntar a nós. Em relação à sua segunda questão, dizer-lhe que a nossa conversa com o Presidente foi, de facto, muito amigável, muito amistosa, muito descontraída. Falámos de muita coisa e, eventualmente, abordámos aquilo que será o futuro governo, mas não entrámos nesse pormenor, ao ponto do Presidente estar a pedir pastas. Antes, pelo contrário, se nós compreendemos bem aquilo que ouvimos na altura, o Presidente afirmou de forma categórica que iria respeitar a escolha que será feita pela plataforma, iria aceitar qualquer nome que fosse proposto pela plataforma, deu sim conselhos no sentido de nós tentarmos falar com todas as formações e, na medida do possível, tentarmos incluir todas as formações na nossa plataforma e nas soluções que nós formos produzir. Nós, em resposta, dissemos que sim, que acolhemos positivamente essa indicação e esse conselho, mas, como tudo na vida, vamos tentar fazer o melhor, mas muitas vezes o melhor não é necessariamente o ideal, é aquilo que for possível.
Foram assim a Manso Miguel extratos da entrevista com Domingos Simões Pereira, coordenador da coligação Pai Terra Branca, que ganhou as eleições na Guiné-Bissau.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. 14 horas e 7 minutos, 30 segundos aqui em Washington. O presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Inhus, e o presidente da Renamo, Ousouf Mohamed, que lidera a oposição, encerraram nesta quinta-feira, dia 15, a última base da antiga guerrilha no distrito de Gorongosa, na província central de Sofala. Na cerimónia, 347 oficiais da Renamo passaram finalmente à vida civil no âmbito do chamado processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. No total, foram desmobilizados 5.221 antigos combatentes da Renamo. Esta manhã, no programa Washington Fora de Horas, que esteve no ar entre as 9h30 e 10 horas aqui de Washington, conversamos com o nosso colaborador André Batista, que esteve no local, portanto, em Gorongosa. O primeiro ponto foi certamente a relevância daquela que é a 16ª base da Renamo encerrada.
Esta base é histórica, porque é a base que ainda mantinha uma boa quantidade de generais da Renamo, e também foi nesta base onde Afonso de Agama reagrupou os ex-guerreiros em 2012. E a Renamo seja agora um partido político, apenas um partido político, um partido sem armas, e como diziam várias figuras neste processo de encerramento, espero que a reconciliação seja feita de forma nítida, a nitidez no sentido de fazer com que estes guerrilheiros que agora entram para a vida civil não sintam pressão ou não sintam excluídos ao ponto de começarem a pensar em outra estratégia de sobrevivência que não seja essa da vida civil.
Que garantias, neste caso, a Renamo deu para que isso aconteça?
No próprio discurso do líder da FAMU, Ousouf Mohamed, ele disse mesmo que, portanto, o decreto da fixação das pensões foi uma das condições para o encerramento desta base da Gorongosa. O que significa que eles, de certa forma, têm alguma garantia da parte do governo que as pensões serão canalizadas aos ex-combatentes ou aos ex-guerrilheiros da Renamo.
não foi especificado aqui se essas pensões seriam garantidas pelo governo de Moçambique ou seriam garantidas pelos parceiros de cooperação que estão dentro destes 7 anos de processo do desarmamento a acontecer, é que seriam responsáveis, no caso, de pagamento destas pensões. Mas é que, segundo ele, a garantia que realmente as pensões vão chegar na conta dos guerrilheiros.
André, os moçambicanos já viram muito este abraço entre os líderes, quer da Renamo, quer da Frelimo, neste caso, que são os dois partidos que se rivalizam em Moçambique. O Filipe Nyusi é líder da Frelimo, por tabela, e é o presidente da República. Nas conversas com os grilheiros, nas conversas com as pessoas aí em Gorongosa, há uma confiança de que isto vai resultar de facto?
Ainda é um pouco prematuro realmente avançar numa perspectiva de se há alguma duração, mas há um semblante notável vamos assim dizer, não sei se encontrariam um meio termo, porque parte deles acham que esta é definitivamente a oportunidade de regressar a casa, porque a paz vai se estabelecer. Mas, ao mesmo tempo, há uma outra parte. Só espera mesmo ver, porque enquanto continuarem problemas eleitorais, dificilmente vai se poder estabelecer a paz no concreto, porque todas as guerras que aconteceram em Moçambique, como fez referência o próprio líder da Renamo no seu discurso, provieram de problemas eleitorais, provieram de problemas de fraudes eleitorais. A continuar o problema de fraude eleitoral, segundo o próprio Sousa Mahamat, a paz estaria, de certa forma, ameaçada. Daí que reiterou por várias vezes que os órgãos eleitorais fossem sérios e que houvesse uma independência genuína dos próprios órgãos eleitorais e fazendo com que o partido político ou o partido governamental não tivesse muita influência no processo eleitoral para que evitasse que houvesse um retorno à guerra.
E para terminar, André, o que é que vai ser esta base? O que é que vai ser este espaço que hoje deixa de ser a base da Renamo?
Esta base foi totalmente incendiada, ou seja, todas as cabanas que estavam no local foram incendiadas e foram destruídas todos os acampamentos que estavam ao redor, como um símbolo de que aquele lugar deixava completamente de ser uma base militar, passando a ser uma base, um lugar civil. E tanto que algumas pessoas foram dada oportunidade ou foram cedidos alguns espaços onde passarão a fazer produção agrícola.
Obrigado, André Batista, que conversamos com ele no programa Washington Fora de Horas, dando as indicações daquilo que foi a cerimónia do encerramento da última base, segundo disseram os líderes Filipe Nyusi, que é o presidente da República, e o Sousa Mahamat, que é o líder da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique. E agora vamos ao espaço reservado à saúde, quando são 14 horas e 13 minutos aqui em Washington. Ana Guedes conversa com a doutora Graça Matzinha, nossa médica residente, sobre um aspecto importante: a alimentação.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta Conversa de Saúde aqui na Voz da América, na sua emissão vespertina em português. E para falar de saúde temos connosco, como sempre, a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Olha, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Exatamente, também esperamos que os nossos ouvintes estejam bem o melhor possível. E, doutora, vamos falar esta semana de alimentos seguros. E porquê, doutora? Qual é a necessidade de falarmos de alimentação segura?
Olha, Ana, trazemos este tema esta semana porque esta semana passada, celebrou-se o Dia Mundial da Alimentação Segura, ou Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. É um dia que é celebrado a 7 de junho, a cada ano, ok? E esse dia vai ganhando cada vez mais relevância em todo o mundo porque todos nós sabemos que uma boa alimentação é base da nossa saúde. E o objetivo principal de um dia como o dia de 7 de junho é para chamar a atenção e também inspirar ações que ajudam a prevenir, detectar e gerir riscos de origem alimentar. E isto vai, por sua vez, contribuir para uma melhor segurança dos alimentos, uma melhor saúde humana, E cada vez mais melhoria da condição de vida das pessoas. Portanto, é alimentação, mas que claramente vai impactar na saúde. E curioso que o tema deste ano, o tema de celebração deste ano é alimentação segura, melhor saúde. Portanto, isso chama-nos a atenção da importância de nós termos uma alimentação segura para garantirmos uma melhor saúde.
Portanto, uma melhor alimentação, uma melhor saúde. Aliás, nós falamos em quase todos os programas, doutora, da questão alimentar, de como é importante na prevenção, é importante no tratamento. Doutora, mas quando falamos de alimentação saudável, no nosso dia-a-dia, em que traduz isso, doutora?
Olha, Ana, primeiro dizer que o acesso a alimentos seguros é essencial para a saúde e o bem-estar das pessoas. E só quando os alimentos são seguros, nós podemos aproveitar o máximo do seu valor nutricional e os seus benefícios para a nossa saúde. E pronto, nós falamos de alimentação saudável, falamos de segurança dos alimentos, porque esse é um assunto que cabe a todos nós. Podemos pensar que o alimento só tem interesse quando está na mesa, mas o processo de produção de alimento, desde o campo até a mesa, tem que em todos os momentos garantir que estes alimentos que nós comemos sejam seguros e que não prejudiquem a saúde. Este tema, Ana, é muito relevante no contexto em que nós vivemos, em que nós sabemos que há muitos alimentos que são geneticamente modificados, muitos alimentos que são produzidos com base de substâncias que acabam sendo nocivas para a nossa saúde. Portanto, essa questão, de facto, é muito importante. Respondendo à sua questão, nós falamos de alimentação saudável, alimentação segura, quando nós conseguimos primeiro produzir bem os nossos alimentos e depois os alimentos serem bem confeccionados e, por fim, nós, quando comemos os alimentos, comermos alimentos certos, de acordo naturalmente com a disponibilidade, para garantir que tenhamos cada vez melhor saúde. Quando nós falamos de alimentação segura, há alguns pressupostos que têm que ser observados, ok? Visto que há diferentes passos para assegurar que nós tenhamos alimentação segura e são questões que nós temos naturalmente que observar, não é?
E o que é que de facto tem que observar, doutora? Em termos, por exemplo, em termos daquilo que nós recolhemos no campo, a forma como em casa tratamos da alimentação.
Bom, primeiro, Ana, nós temos que saber que há algumas características, não é? Como eu me referia, para a alimentação saudável. Primeiro é que nós temos que respeitar e valorizar as práticas alimentares de cada região. Por exemplo, se eu estou num país, a alimentação ou as práticas culturais da região do sul podem ser diferentes da região do norte. Então, nós temos que respeitar e valorizar essas culturas, porque isso também pode definir um pouco a disponibilidade dos alimentos que nós temos. E depois temos a questão do acesso. Os alimentos têm que ser acessíveis e têm que ter um custo que seja confortável pela maior parte das pessoas. E depois temos que assegurar uma alimentação variada, que é aquilo que nós mais falamos, que muitas vezes nós pensamos que comer bem é comer carne, comer aquelas coisas que até tendem a ser mais caras. Mas comer bem, na verdade, é comer de uma forma variada, de acordo com aquilo que está disponível no contexto de cada pessoa, não é? E tem questão também da própria segurança, que é como é que nós preparamos, como é que nós conservamos os alimentos e como é que nós asseguramos que aquilo que nós comemos está fora ou não tem nenhum risco para a saúde. Então, estes seriam os pressupostos que nós temos que observar. Agora, quando nós falamos de uma forma geral do que é alimentação saudável, naturalmente a primeira coisa que vem ao de cima é a questão de nós assegurarmos que quando nós fazemos as nossas refeições, nós temos um mínimo de nutrientes que o organismo precisa para funcionar bem, ok? Falamos, por exemplo, de as pessoas poderem comer cereais, como o arroz, o milho, o trigo e outros tipos de cereais que sejam disponíveis. Por exemplo, a mapira e vários outros que estão disponíveis e acessíveis. É preciso também comer tubérculos, como a batata, a batata doce, o inhame, entre outros, que também podem estar disponíveis de acordo com a localização da pessoa. Temos também os legumes e as verduras também, que também são muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Temos as frutas, que dependendo das épocas podemos ter mais disto ou mais daquilo, mas tudo que é fruta é muito bom, tudo que é fruta é saudável e recomenda-se o seu consumo 2-3 vezes ao dia de acordo com a disponibilidade. E temos aquelas coisas que às vezes não são tão acessíveis para toda a gente, como os mariscos, as carnes, as aves, os ovos e os seus derivados, que também são bastante saudáveis e que tem que se consumir de acordo naturalmente com o que é que está disponível no seu meio ou na sua realidade. Então, esses seriam os alimentos que compõem uma alimentação saudável. Mas do mesmo jeito que nós temos alimentos que compõem uma alimentação saudável, nós temos aqueles que não se recomendam muito, porque não são muito saudáveis, como é que são os refrigerantes, os sucos industrializados, bolos, biscoitos, que sejam muito doces, e outro tipo de guloseimas. A questão do sal também é muito importante. Nós poucas vezes tocamos a questão do sal, mas o sal na comida é bom, mas se for consumido em excesso, acaba trazendo alguns danos a médio e longo prazo para a nossa saúde. Então, nós temos que evitar consumir muito sal, temos que evitar consumir alimentos que sejam industrializados e que tenham muito sal, como hambúrguer, salsichas, entre outros. E temos também que reduzir a quantidade de álcool e café que nós consumimos, que isso também não é muito bom para a saúde. E por cima de tudo isso, Ana, nós não podemos nos esquecer do consumo da água. A água é fundamental para a nossa alimentação, a água é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, sempre que possível, nós temos que beber água. Temos que beber de 2 litros, 3 litros, a água nunca é demais. O mais importante é nós assegurarmos que nós consumimos a água ao longo do dia para podermos assegurar o melhor funcionamento do nosso organismo.
Doutora, por último, só gostava de mencionar a questão da comida rápida, né? Do fast food, que muitas de nós, às vezes, que às vezes ingerimos por falta de tempo, falta de paciência para cozinhar, que de alguma forma, não sendo não saudável, também não é saudável, não é? Devido à forma como, porque são muitos fritos, normalmente as pessoas têm a tendência, por exemplo, comer aquelas galinhas fritas, tudo isso não é muito bom para a saúde, não é?
Olha, Ana, infelizmente, o que a Ana coloca é a realidade de muitas pessoas em muitas partes do mundo, mesmo pela forma corrida como nós vivemos. E é quase que inevitável que uma e outra vez a pessoa pegue numa comida rápida e consuma, e até às vezes pode ser mesmo no seu dia a dia. Agora, a comida rápida, embora muitas vezes seja muito gostosa, tem as suas consequências, porque é uma comida que normalmente tem um teor muito alto, uma grande quantidade de gordura, e isto pode levar ao aumento dos níveis de colesterol e outras coisas. E a pessoa pode, a médio e longo prazo, desenvolver problemas como obesidade, diabetes e outro tipo de doenças, como as doenças de coração. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência disso e, sempre que possível, Ana, nós preferirmos uma fruta, preferirmos uma comida feita em casa do que esta comida rápida que nós compramos e que está bastante acessível em muitos locais. Então, nós temos que ter esta consciência e ter muita atenção. Pronto, não é mal se a pessoa, se uma e outra vez a pessoa consome, mas se a pessoa consome de forma recorrente ou todos os dias, aí o risco de desenvolver problemas de saúde é naturalmente muito grande.
E pronto, Amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Massinha. Tivemos a falar hoje do que é comer de forma saudável, alimentos saudáveis. Vamos voltar para a semana. Até lá, despedimos de todo o nosso auditório, desejando-vos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. E, como sempre, doutora, estamos juntas. Ou estamos juntos?
Estamos juntas, Ana. Estamos juntos, sim. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. Até lá, lembre-se da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Guerra no Sudão entra no seu terceiro mês com o assassinato do governador que avisou de genocídio no Darfur Ocidental. Outro título de destaque, países africanos vão apresentar proposta de paz para a Ucrânia. 14h25, um abraço de Bobas na sonoplastia, Lio Sahilo na realização e eu, Amancio Miguel. Voltamos amanhã. Boa noite.
Passamos a apresentar a editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. De acordo com as Nações Unidas, prevê-se que a população da África subsaariana duplique até 2050. Isso coloca desafios urgentes em termos de segurança alimentar. No início de maio, o Gabinete do Enviado Especial para a Segurança Alimentar Global do Departamento de Estado dos Estados Unidos organizou um painel de discussão durante a Cimeira AIM para o Clima, para debater a visão para culturas e solos adaptados, também conhecida como VACS. A iniciativa, lançada em colaboração pelo Governo dos Estados Unidos, a União Africana e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, procura adaptar os sistemas agrícolas, começando por África, aos desafios previstos às alterações climáticas. A visão para culturas e solos adaptados centra-se no desenvolvimento de sementes resistentes ao clima e na melhoria da saúde do solo para impulsionar a produção agrícola. Atualmente, a agricultura enfrenta uma combinação de desafios sem precedentes históricos, afirmou o enviado especial dos Estados Unidos para a Segurança Alimentar Global, a Kerry Fowler. A construção da segurança alimentar depende realmente de abordarmos todos esses desafios. Os membros do painel eram alguns dos maiores especialistas em vários domínios que afetam a produção agrícola, incluindo a professora Lindwe Magele Sibanda, presidente do Grupo Consultivo para a Investigação Agrícola Internacional, ou Conselho do Sistema CGIAR. A comissária Josefa Sacco, da Comissão da União Africana para a Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Ambiente Sustentável. A doutora Cíntia Rosenwerk, do Projeto de Intercomparação e Melhoria de Modelos Agrícolas e da Columbia Climate School. Lisa Safarian, presidente e diretora de operações da empresa de tecnologia agrícola PivoBio, e o Dr. Robert Reiter, diretor de investigação e desenvolvimento em ciências agrícolas da Bayer. A segurança alimentar depende da abordagem dos aspectos fundamentais da existência de solos férteis e de culturas adaptadas às alterações climáticas, observou o Dr. Fowler. No entanto, o que encontramos em todo o mundo, e certamente em África, são solos esgotados. As nossas culturas não estão suficientemente preparadas para as alterações climáticas. As nossas instituições não estão suficientemente preparadas. Formamos uma parceria com a União Africana e a Organização para a Alimentação e a Agricultura, mas também com muitos outros, para tentar resolver esta questão significativa e específica, disse o Dr. Fowler. A PivoBio está a seguir uma abordagem fascinante para fornecer azoto neutro para o clima diretamente para onde é necessário, para as raízes das nossas culturas. A Bayer tem uma análise muito séria do que nos aflige e está envolvida numa vasta gama de atividades científicas e filantrópicas. Cíntia Rosenwerk está a trabalhar connosco da NASA e da Columbia Climate School em novos modelos climáticos para que possamos compreender melhor como é que as culturas importantes e nutritivas para a África se irão comportar nos climas atuais e futuros de África. Ao nível mais fundamental, os desafios da segurança alimentar dependem realmente da existência de solos férteis e de culturas adaptativas, adaptadas às alterações climáticas. Apresentámos o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.